CGCast começando para você, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e este é o CGCast número 114. Hoje nós vamos falar sobre a invasão normanda e a construção da Inglaterra, um dos pontos, eu acho que o ponto vital que transformou a Inglaterra na sociedade que ela se transformou no que ela é hoje. Hoje a gente não tem updatezinhos da Ucrânia, né, Mac? Aqui tá tudo a mesma coisa, chegou uns Abrams lá, o pessoal explode, explode russo aqui, explode russo ali, o pessoal muita falando que Storm Shadow, que derrubaram Storm Shadow e sua tripulação, né, só coisa delicinha, só coisa maravilhosa.
É o almirante que o povo fala que tá morto e aparece em transmissão.
Olha que beleza, hein? Ah, é só uma delícia, cara. Guerra da Ucrânia, é isso aí. Já tem bastante tempo. Bom, hoje nós vamos falar sobre a invasão normanda, a construção da Inglaterra. Tem bastante assunto. Antes eu quero mandar aquele abraço fraterno para a senhora ou senhorita Fran Penteado lá de Indaiatuba, que bateu um papo comigo ali no Instagram. Um grande abraço para vocês. Quero também lembrar vocês que nós temos um link da Amazon, onde vocês podem efetuar compras de qualquer coisa na Amazon e vem uma comissãozinha para a gente, sem custar nada mais para você. Então não esqueçam de que tem esse linkzinho da Amazon aí. Esse link da Amazon está sempre na descrição do nosso episódio no YouTube. Então usem sem qualquer consideração. Usem sem vergonha. Tá certo? Lembrando vocês também que o CG tem um site. Qual que é o site, Mac?
clubedosgenerais.com.br. Toda a nossa atividade está lá. E isso. Sempre está entrando alguma coisinha a mais ali, então pode ficar à vontade para visitar a gente.
O legal é o seguinte, você pode, se você quiser deixar de ser membro do CG no YouTube e passar a ser membro do CG pelo site, você nos ajuda porque a gente não ganha aquela mordida de Bidens que o YouTube dá de mais ou menos 30%, a mordidinha fica menorzinha, você ajuda a gente a comprar mais equipamento, deixar as coisas mais estruturadas aqui para nós, tá certo? Deixa eu ver se era só isso de que eu tinha. Era só isso que eu tinha para iniciar, mas eu quero mandar um abraço também aqui pro CR que passou por aqui. Já não vai poder acompanhar ao vivo, mas vai ouvir o podcast depois. Um abraço para você que está ouvindo o podcast pelos nossos agregadores. Rafael Neri, um grande abraço. Yannick Koch, sempre por aí. Marcelo Barros, grande Marcelão, um abraço para você, meu querido. Paulo Fernandes, Daniel Araújo está por aqui, Leonardo Alonso, Daniel Magalhães, tem muito Daniel, olha só que maravilha, nome bonito. Marco Morim, Alexandre Zil, que está por aqui, grande abraço, meu querido. Fez um update da Ucrânia uns dois episódios atrás. Muito legal, muito show. Então vamos lá, Mac, vamos iniciar com os prolegômenos da invasão normanda e da construção na Inglaterra.
Vamos lá, já dando saudações cavalarianas, saudações normandas para quem está chegando agora aqui.
Ô, Mac, pô, eu tô aqui, né? Tô parecendo um louco hoje. Comigo sempre ele, este homem bonito, maravilhoso, cabeludo e barbudo, Glênio Madruga. Bem-vindo, Mac, tudo bem com você?
Tudo jóia, Bu, saudações cavalarianas para ti também.
Conosco também o professor, historiador, especialista em relações internacionais, Renato do Prado Clos, nosso Paulo. Tudo bem, Paulo? Cercado aí em Minas Gerais?
E com calor.
Cara, é o calor. Isso tá fazendo com a gente, é o calor. Tem dia que de noite é assim, cara. Deve estar uns 30 graus aqui em Campinas.
Aqui tá 30 fácil.
Eu tô fechado na minha salinha com ventiladorzinho aqui e olhe lá. Mac, vai.
Vamos, então, pros prolegômenos do dia. Só que para fazer os prolegômenos do dia, a gente tem que voltar para o século X. E no século X, um apanhado geral, o que estava acontecendo aí? Na China, a dinastia Tang acabou, teve um período de 5 dinastias e 10 reinos, e finalmente a dinastia Song conseguiu se firmar no poder, reunificando quase todo o antigo território da dinastia Tang. Na África, os reinos núbios também atingiram o auge do seu poderio militar, sua prosperidade comercial, lembrando que os reinos da Núbia em pleno século X já eram cristãos. Nas Américas, os toltecas ganharam poder, foram depois considerados pelos astecas como seus predecessores intelectuais e culturais, um povo que era mais ligado aos deuses, quase uma uma raça de humanos antigos aperfeiçoados. No mundo árabe, o avanço cultural estava no auge, o califado de Córdoba estava brilhando, em Constantinopla, o Império Bizantino viu uma pequena renascença nessa época, e aí a gente vem chegando na Europa, e século X, meia Europa achando que o mundo ia acabar na virada do milênio e que Jesus ia voltar no ano 1000. E ali também na Europa, o século X é conhecido como século de chumbo de ferro. E é aí que a coisa interessa pra gente, só que a gente ainda precisa dar mais um passinho para trás. Porque desde o final do século VIII, os povos escandinavos vinham se espalhando não só para leste, como era o costume comercial deles, mas também para oeste. Eles eram povos agricultores e comerciantes, principalmente, que queriam, claro, ampliar a produção, a variedade da produção, ampliar, aumentar as redes de comércio, aumentar a quantidade de prata de ouro nos cofres, né?
Kiev, por exemplo, foi fundada por aqueles que foram para o leste.
Exatamente. E se não fosse no carinho, na conversa, era na porrada. Então, o pessoal da porrada era conhecido como os vikings, sabendo que viking era uma atividade, não era um povo, né? Os vários povos escandinavos empreendiam atividades vikings. E aconteceram algumas navegações de reconhecimento e de contato para oeste, e lá pelo ano de 793, uma expedição em específico, já reforçada, encontrou a ilha de Lindisfarne, na Nortúmbria, e botou o mosteiro da ilha no chão. Sequestrou um monte de gente, levou uma galera escravizada, e os cronistas da época que ficaram sabendo do negócio escreveram que nunca em solo da Nortúmbria tanto terror havia passado por ali. Assim, eu desconfio que o pessoal esqueceu de algumas épocas anteriores para escrever isso. Enfim, a gente dá crédito para quem registrou que estava lá, né? Aí a era viking foi com isso, com essa invasão e destruição do mosteiro de Lindisfarne, a era viking foi inaugurada com uma certa preocupação especial para a Inglaterra, que ainda não era Inglaterra, um amontoado de pequenos reinos formados aí depois de muitas levas de expedições, de migrações, de guerras internas, guerras externas. E só para citar alguns, pensem aí em celtas, em anglos, em saxões, em jutos, cada um chegando ao seu tempo. Aí teve a romanização de parte das ilhas, o abandono das ilhas depois pelos romanos, e toda uma questão de mistura, não só de povo, mas também de religiosidade, de costumes, de práticas. Então, as ilhas britânicas já eram um amontoado de coisas diferentes que nem sempre se davam muito bem. Então, quando a gente chega no século IX, os nórdicos tomam a Nortúmbria, tomam a Anglia e tomam a Mércia, com o Essex segurando as pontas e tentando sobreviver e retomar território, nem que para isso fossem feitas concessões complicadas, concessões duras, a ponto de reconhecer territórios pagãos no meio do seu próprio território. E esse vai e vem que começou com a resistência do Alfredo o Grande, e depois com o Eduardo, e finalmente com Athelstan, estabeleceram aí, essa galera estabeleceu a unificação e a criação do que hoje a gente pode chamar de Inglaterra. O Athelstan, neto do Alfredo, morreu no ano 939, e seguremos essa data para referência, certo? Enquanto esse negócio todo dos nórdicos acontecia na Inglaterra, eles também se espalharam, como a gente comentou agora, por outras terras. Então, na divisa entre Europa e Ásia, o Rurik veio a pé para o sul, conquistou territórios, fundou o que seria no futuro a monarquia russa, e a gente já falou, né, Paulo, disso em episódio, o Rus de Kiev, a divisão de Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, e por que que eles brigam tanto por esses territórios, por ser justamente o território de origem de todos esses países. E as navegações continuaram para oeste, em direção à Islândia, depois Groenlândia, depois chegaram onde é o Canadá, e para o sul, passando pela Península Ibérica, norte da África e área do Mediterrâneo. Ainda do século IX, no ano de 845, os vikings chegaram com 120 navios e mais ou menos 5 mil homens, subiram o rio Sena e atacaram Paris. E saíram contentes, felizes, satisfeitíssimos com mais de 2,5 toneladas de ouro e de prata, né, as embarcações raspando o casco no fundo do rio. E no mesmo ano, o Hamburgo foi saqueado, então esses ataques não ficavam só no litoral. Qualquer rio de calado um pouquinho maior já era o suficiente para esses barcos que tinham calado baixo conseguirem entrar, aproveitar a maré. Eles subiram várias vezes o Tâmisa, isso está registrado a torto e a direito. Então, iam para o interior e saqueavam o interior com a mesma facilidade, entravam e saíam, e a coisa começou a ficar complicada. Então, conforme os anos foram passando, os ataques continuaram, Paris sofreu outro cerco entre 885 e 886, e a coisa começou a ficar cara demais para manter, porque toda hora vem um bando de nórdico maluco cercando tua cidade, que supostamente está em segurança, e você tem que pagar um caminhão de dinheiro, fica chato. Aí no início do século X, especificamente no ano de 911, um líder viking chamado Rollo cercou a cidade de Chartres de novo, né, porque a cidade já tinha sido saqueada e queimada uns anos antes, acho que 858, uma coisa assim. E as forças nórdicas combateram os francos e perderam, né? Os francos deram uma surra nos nórdicos, só que o Rollo saiu vivo. E o Rollo era um líder militar muito capaz, muito respeitado. E os francos sabiam que ele vivo significava que novos ataques viriam, né? A coisa não ia ficar tranquila. Então, vamos sentar e vamos negociar. Falo, o que que você precisa para parar de mim, cheia a paciência, e parar de saquear a cidade? E o Rollo falou o seguinte: eu quero terra. Lá em casa é frio, lá em casa é ruim para cavar, congela tudo, não cresce as coisas, aqui é tudo verdinho, eu quero terra. E aí foi assinado o Tratado de Saint-Clair-sur-Epte, dando um pedaço de terra para o Rollo em troca de paz, e seguramente o Rollo seu dançando de alegria, aproveitando a deixa aqui. Manda, Paulo.
Ele não ganhou também a filha do rei francês também, né?
Aham, isso vai dar também complicação lá muito, embaixo.
Muitas pessoas, para todos aqueles que estão nos assistindo, ou então depois nos escutando em outras plataformas, todos vão se lembrar da série de TV Vikings.
Sim.
Ou
sim.
Vikings, que tem o episódio do Rollo, da batalha do cerco de Paris, e depois ele se aliando ao rei. Então, algumas pessoas vão fazer essa analogia aí.
Exatamente. Lembrando que a série mistura um pouco as épocas e os líderes para dar narrativa, né?
Para crescer, para ter uma... algo
exato.
Maior.
Então, bota o Ragnar com o Rollo junto, alguns líderes nórdicos e escandinavos que não conviveram necessariamente, é colocado ali para dar dinâmica no negócio, mas, de uma forma geral, dá para ter uma ideia aí da galerinha. E assim, com esse acordo, foi fundado o Ducado da Normandia, encostado nos domínios principais dos reis francos, e aos poucos, os povos do norte que vinham atrás dessas terras mais férteis, de clima menos gelado, acabaram se instalando, acabaram aprendendo a língua da terra e a religião da terra. E o Rollo morreu em 933, foi sucedido pelo Guilherme Espada Longa, pelo Ricardo I, Ricardo II, Ricardo III e Roberto I, que teve um filho lá em 1028 e chamou esse filho de Guilherme. E, de novo, guardem esse nome, que esse cara vai dar problema. Aí, voltando à Inglaterra, que aí a gente vai situando um pouco cada envolvido nesse rolo, né?
Mac,
manda.
Só a título de curiosidade.
Por favor.
Geralmente a gente fala de Normandia, mas ali no mapa anterior tá Normandie, e muitos historiadores eles acham que esse nome é oriundo da palavra que quer dizer Northmen, que é aqueles povos do norte. Então, desse nome dos povos do norte, Northmen, aos poucos e virou Normandie, de um jeito um pouco afrancesado, vamos dizer assim.
Exatamente,
só adaptado à francesada. Desculpa. Ah,
imagina. Voltando à Inglaterra, o rei Svein da Dinamarca conseguiu conquistar o trono inglês e reinou por algumas semanas só antes de morrer. E pequena crise de sucessão, nada nada complicado, o Edmundo, filho do Aethelred, assumiu a coroa, morreu sem deixar herdeiro. E o Cnut, filho do Svein, assumiu a coroa. Cnut, um dos poucos chamados de O Grande. Eu acho que foi só o Alfredo e o Cnut na história inglesa. Bom, me corrija se eu tiver errado.
E o Cnut, ele que teve o Império do Norte, devido ao Império do Norte, então era o Grande Canuto, né? Que eles falam em português.
Exatamente, grande Canuto.
Great Cnut.
É, ele reinou sobre esse território aí. O Império do Norte, Império do Mar do Norte. Isso. Que inclui Inglaterra, Noruega e Dinamarca. Aí morreu o Cnut e a coisa começou a complicar de verdade. Porque na Inglaterra, aí a posse dele dividiu. Na Inglaterra, o Haroldo Pé de Lebre assumiu. Na Dinamarca, o Hartanut, que assumiu o trono, que acabou tomando o trono inglês do Haroldo. E na Noruega, assumiu dois reis, não um. O Magnus e o Svein Knutsson, filho do Cnut. Aí morreu o Hartanut e a coroa da Inglaterra volta para uma cabeça inglesa com o Eduardo, o Confessor, em 1042. O caso é o seguinte, o Eduardo era filho de uma princesa normanda e ele assumiu o trono, abriu o interesse direto da Normandia para a Inglaterra. Fala assim, a gente tem um filho da nossa terra no trono inglês, espera aí, vamos começar a olhar com carinho para esse lado. Além disso, claro, ele enfrentava as clássicas disputas de poder da Inglaterra, um monte de gente questionando o direito dele ao trono, e para não se incomodar com isso, que ele não tinha lá uma pegada militar muito forte, ele simplesmente foi para a Normandia. Foi passar uns anos lá, tranquilo, deixou o pessoal na Inglaterra mais puto do que estava, então ele foi passar uns anos lá, tranquilo. Aí morreu, o desgraçado do Eduardo morreu no início de 1066, sem deixar um filho para chamar de seu. E aí a gente tem que fazer um adendo dentro do adendo, porque a mãe do Eduardo, quem era? Era uma tal de Emma da Normandia, ou Aelgifu, dependendo da língua da fonte que você consulta. Ela era descendente direta do Rolo, tá? Casou com Aethelred, o despreparado. Quando o Canuto, assumiu a coroa inglesa e assumiu o trono da Inglaterra, ela casou com o Cnut. E casou acabou sendo foi rainha da Inglaterra, da Dinamarca e da Noruega. E foi mãe do Eduardo, Confessor, e do Hartanut, que pegou o trono da Dinamarca, que a gente comentou agora há pouco. Aí morre o cara sem herdeiro. Chamaram o Witan, né, a tradicional reunião de nobres para eleger o novo rei. E com a devida...
era uma tradição anglo-saxã.
Exatamente.
Né? O Witan era uma tradição anglo-saxã. Era um
conselho, vamos dizer assim?
É, um conselho. Era um conselho que durou, acho que, quase 5 séculos, né? Dando as cartas ali na região. Mas era quem efetivamente decidia esses pormenores, né? Quem vai ser o rei?
A política.
A política, e que tinha equivalente em vários outros povos. A gente pensar os conselhos, sim, de eleição entre os visigodos, por exemplo, era o mesmo tipo de prática, né? Que deu o problema da invasão muçulmana na Península Ibérica. É por aí também. Então, com a devida pressão financeira e militar, o Haroldo Godwinson, conde de Wessex, homem mais rico, mais poderoso da Inglaterra, foi democraticamente eleito, coroado pelo arcebispo de York, que era o representante máximo da igreja na Inglaterra. Acontece que os normandos, vendo isso, falaram o seguinte, abriram uma campanha de informação, de mensagem impulsionada no WhatsApp, falaram, olha lá, pensa bem, quem realizou a coroação não foi o arcebispo de York, foi o arcebispo da Cantuária. E o arcebispo da Cantuária não tinha legitimidade, porque ele tinha sido nomeado de uma forma meio errada lá. Então, não vale a nomeação do Haroldo. Além disso, o sobrinho do Eduardo, sangue de seu sangue, aquele Guilherme que a gente deixou pendurado lá atrás, começou a dizer para todo mundo que o tio dele, Eduardo, Confessor, tinha prometido para ele o trono inglês depois da morte. Não para um estranho qualquer vagabundo de fora da família que seja nomeado por um bando de velho de barba branca. tinha que ficar dentro da família dele. Como se isso não bastasse, me aparece outro pretendente ao trono, um tal de Haroldo Hardrada, também conhecido como Rei Haroldo da Dinamarca. Segundo ele, ou Harald, se preferir uma pronúncia mais próxima, segundo esse cara, o rei da Dinamarca anterior a ele, aquele Magnus, tinha feito um acordo com o Hartaknut, e o acordo deles era o seguinte: se algum de nós ou da nossa linhagem morrer sem deixar descendentes, o outro vem para conquistar o território, para não cair na mão de outro acordo. Então, se morresse um na Dinamarca, a Inglaterra ia em suporte, se morresse o outro aqui, acontecia esse jogo aí para reunificar o território.
Esse acordo, Mac, só relembrando, esse acordo foi entre o Hartaknut e o Magnus,
e o Magnus
da Noruega. Uhum. Que esse é a sementinha para depois o Haroldo Hardrada, que ele deu uma puxada ali, uma forçada de barra para tentar também ser pretendente. Exatamente. Do trono. É isso mesmo.
A gente tem, todos eles. Como a situação é complexa, porque Eduardo não deixou filhos.
Exatamente.
E todos os seus parentescos não eram parentescos de primeiro grau. Então você tinha, eu acho que tinha até mais, tá? Aí
tinha.
Preciso de um muito estudo mais. Um pouco mais aprofundado. Mas esses eram os três principais atores que diziam que tinham o direito direto ao trono da Inglaterra.
Ainda tinha mais um. Ainda tinha mais um.
E indireto, na verdade, eu acredito que são dois, que é o Malcolm III da Escócia e o Tostig, que é irmão do Haroldo Godwinson.
Exatamente.
Mas isso, esse é o indireto, no caso, né?
O Tostig, que inclusive apoiou o Harald na invasão dele, enfim.
É, aquela história, eu vou de vice e te ajudo.
Eu não vou cancelar ele daqui a pouco.
Exatamente.
É isso aí.
Tostig, eu vou de vice e te ajudo.
Wingman. Vai que eu vou lá, é o Wingman. Vai que eu vou.
O outro que ficou completamente de fora foi um tal Edgar Ettelin, que devia ter assumido no lugar do Haroldo Godwinson, porque ele era o último homem vivo, ou menino no caso, por causa da idade, mas era o último homem da linhagem do Cerdic de Wessex, que foi o primeiro líder anglo-saxão, e ele foi o fundador do reino de Wessex lá nos anos 530, mais ou menos. Então, ele era descendente direto de toda a linhagem que fundou o Essex. Ele era para assumir ali. Se fosse levar na questão de descendência, ele era para assumir o negócio.
Primeiro.
Só que não tinha influência política, não tinha influência militar e não tinha idade. Então,
ele
botaram
novo,
o cara de canto.
É,
e daí, sem Inglaterra para chamar de sua, ele depois acabou saindo pelo mundo em busca de aventuras e acabou até participando da primeira cruzada. O cara foi para Itália, o cara foi para um monte de coisa. Enfim, comandou parte da marinha da Inglaterra depois. O bicho foi se virar, mas nunca viu o trono, né?
Isso é muito interessante. Até para aqueles que acham que... poxa, e tentam prestar atenção um pouco na campanha de 1066. E olha, Guilherme e tal, conquistou tudo isso. Olha a Inglaterra, a bagunça que era. A Inglaterra teve líderes anglo-saxões, teve líderes escandinavos, que Knuto, por exemplo, e que Knut foi reconhecido pelo Papa. E foi um dos poucos períodos dentro desse século, do século XI, em que houve um certo período de paz. Foi com Knut the Great, aí, o Knut o Grande. Mas essa é a bagunça. Então você não tinha muito... os anglo-saxões estavam lá, mas essa troca, e não só nas casas reais, mas... trocas entre essas regiões, Escandinávia, Inglaterra e França, era algo comum. Então, eles estavam indo e vindo toda hora. Por isso, esse tanto de pretendentes ao trono.
Exatamente. E outra coisa que a gente não pode perder um pouco, que até pela nossa prática de estudo de história aqui no Brasil, é que a gente ouve pouco falar dos escandinavos. Então, a gente tem uma impressão que sempre era um bando de sujo, maltrapilho, que vinha
bárbaros.
Tocando a bagunça. Bárbaros, exatamente.
Bárbaros. Pô,
o reino da Suécia era um troço absurdo de poderoso. O reino da Dinamarca era absurdo de poderoso. Tem todo o processo de cristianização aí no meio do caminho desses povos. Então, é um negócio muito, muito delicado, muito complexo, que envolve...
Os escandinavos ficaram dois séculos, né? na Inglaterra.
Exatamente. E envolve, inclusive, muita briga religiosa. Qual líder dentro da Dinamarca que quer herdar o trono dinamarquês e o cara agora é cristão, não é mais pagão, e o que, que ele consegue de aliança, o que, que ele consegue de apoio, até popular, na questão dele. Tudo isso está em volta da, primeiro lá, da unificação da Inglaterra, que se você, ouvinte, quiser um episódio vindo lá do Alfredo, né, das batalhas de Alfredo Grande até a unificação da Inglaterra com o neto dele, a gente pode fazer, mas manifeste o seu interesse. Exato. Nesse episódio, né, pra gente...
Porque não é fácil, não.
Porra! Pra gente dar uma mastigada nesse assunto aí. Mas a gente
Vader Brasil, o Vader Brasil aqui, o Felipe, comentou, né? Game of Thrones, é isso mesmo.
É claro.
Esse é um dos originais.
Tem que bater palma pro Mac que tá conseguindo aí meio que ajustar esse quebra-cabeça.
Porque a confusão é grande.
É. Não, é demais. E se pensar em poder específico nesse rolo todo, nessa disputa toda, a Inglaterra é que menos tinha.
Exato.
Se considerar o poder projetado de Dinamarca e de Normandia, os aliados de cada um que podia mobilizar, a Inglaterra tava meio na roça. Né? Não tinha como resistir a uma ofensiva bem feita.
E
os vizinhos sabiam disso, por isso que vieram para cima. Né?
Exato. E naquela época você poderia ser um pretendente ao trono, mas se você não tivesse forças suficientes, você era uma carta fora do baralho. Tostig, por exemplo, era um pretendente indireto, até porque ele possuía poucos seguidores. Então, o que mandava ali era o caso, você ser um pretendente do trono, mesmo que seja um mínimo possível, mas se você tiver um exército forte, você é um pretendente tanto. É isso. Era assim que mandava na época.
Exatamente. Então a gente tem que ver que, no final das contas, a gente tem três pretendentes. Tem o Harold Godwinson.
Isso.
Nobre inglês, líder saxão. O Harald Hardrada, rei norueguês da Dinamarca. E Guilherme, duque da Normandia. Os isso. Três que tinham poder político e poder militar para poder efetivamente chegar ao trono inglês. Aí tem outros menores que acabam fazendo participações especiais maiores ou menores dentro dessa putaria toda.
É isso aí. Aí eles vêm pro braço. Eu acho que, Paulo, é contigo a partir daqui.
Agora vamos. Porque dentro dessa campanha da conquista normanda, nós temos que lembrar primeiro que houve uma ofensiva norueguesa. Né? Só antes da gente começar, antes que eu me esqueça, mandar um abraço aqui pro meu querido Caio, saudades, que ele mandou uma mensagem aqui, ó, amanhã vai estar torcendo pro Flusão, ajuda nós aí, Caio, por favor, faz esse favor aí, um beijo, meu querido. Agora vamos falar um pouco aí dessa invasão norueguesa em 1066, porque houve duas batalhas, a batalha de Fulford Gate e de Stamford Bridge, que pavimentaram depois a Batalha de Hastings, e depois nós vamos fazer um link com o episódio passado, daqui a pouquinho. Pois bem, visto da ótica, nós falamos aqui, Mac, Bull explicaram, que o Harald Hardrada, ele era um dos pretendentes que queriam o trono, e depois que o Eduardo, o confessor, que eu estava lendo Fuller, e ele falou, ó, parece que o Eduardo prometeu para todo mundo que eles iam ser rei. Ele falou exatamente
isso. Tanto, verdade,
um autor.
Que tanto o Haroldo quanto o Guilherme fazem essa mesma... Puxam essa mesma sardinha para eles.
Isso. Que o confessor, que o Eduardo, só não queria ser incomodado. É isso.
O que o Eduardo... O que o Eduardo confessor prometeu para os dois. Né? Todos eles dizem, não, prometeu para mim.
Foi para mim, eu vou lá.
Aí eu volto no Vader Brasil falando que é Game of Thrones, né? Lembrar que o rei que morre no comecinho da série promete no leito de morte pro fulano que ele vai ser o rei, e aí tá tudo errado.
Exatamente.
Não tá escrito.
Isso é uma história sensacional, porque o Harold Godwinson, no caso, antes da gente citar essa... e até não pulando um pouco o que você vai falar, Bull, mas ele foi enviado pelo Eduardo Confessor para a França, teoricamente dizem, para passar para o Guilherme, duque da Normandia, que olha, você vai ser o próximo, você vai ser o rei da Inglaterra. Só que o Haroldo, aí dizem várias histórias que ele foi preso e depois o Guilherme retirou ele e tal. A questão é que depois ele voltou, ele que foi o rei. Então, o Guilherme falou, poxa, ué, não, tá errado isso. Mas vamos falar um pouco da invasão norueguesa. Pois bem, para a gente entender por que, que o Harald Hardrada, no caso, era um dos pretendentes ao trono. Como o Mac e o Bull citaram, o Hartaknut, no caso, anos antes, que foi a rei inglês por um período pequeno de tempo, teve um acordo com o rei Magnus da Noruega, em que o primeiro que morresse, quem sobrevivesse, tomaria as terras do outro. Hartaknut morreu. Só que Magnus estava muito preocupado. A geopolítica da Escandinávia daquela época não dava para ele reclamar do trono, chegar lá e falar, esse aqui é meu, por direito. Então acabou que ficou isso por alto e Harald Hardrada, que era tio de Magnus da Noruega, falou, eu vou pelo acordo, eu tenho uma força, eu vou pegar esse trono. Então daí vem essa invasão norueguesa que ocorreu um pouco antes, em 1066, e como nós citamos, começou com Canuto, ou Knut the Great, o Canuto Grande, com seu Império do Norte. Depois ele morreu, ele foi reconhecido pelo Papa e tudo isso. Então, quando Hartaknut sucumbiu, morreu, e Magnus não pôde tomar o trono da Inglaterra, Harald Hardrada chegou para, na verdade, tomar o trono da Noruega, falou, não, então beleza, eu vou lá tomar o trono deles na Inglaterra. E agora a gente pode discutir um pouco se isso era meio uma vontade deles de tomar o trono, de fato, de Harald Hardrada, ou se era apenas mais uma incursão. Mas ninguém sai velejando com 300 navios, não só de guerra, mas como de provisões, de Bergen, na Noruega, na região onde que é Bergen hoje, para apenas atividades de corso, como a gente vem citando já alguns episódios, que é pirataria, pilhagem, enfim. Então, quando Harold Godwinson, um pouco antes de o Haroldo Godwinson ter sido coroado rei da Inglaterra, vamos lembrar do irmão dele, do Tostig, nosso chegado aqui da direita. Pois bem, esse Tostig, ele era irmão do Haroldo Godwinson, não sei se de primeiro grau ou não, porque naquela época era tudo desse jeito. Mas a questão é que Alfredo, como nós citamos agora, e o Bull também falou, ele falava para todo mundo, e o Mac falou que ele só queria ficar em paz, Alfredo tentou dar a Nortúmbria para o irmão Tostig, o irmão de Haroldo, Godwinson. Ele virou o líder, o conde da Nortúmbria, só que rapidinho correram com ele. Os senhores de terra daquela época acabaram, quando ele viajou junto do rei de Brentford, tiraram ele e botaram o conde Morcar, que era irmão do conde Edwin de Mércia. Então, botaram outra pessoa. Então, ele sofreu um golpe de Estado, pra gente sempre se lembrar aí. Som... ó, já até...
Pode falar. E é um detalhe interessante, porque naquela época, né, os grandes senhores feudais tinham suas milícias, os seus exércitos.
Os Firds,
né? Então, essa questão de você, do rei ou do líder, seja lá quem for falar, você vai ser o conde fulano, você vai mandar em todos esses senhores feudais. Cara, se não tem o acordo, se não tem o beijamão, você não vai, não.
Não é
à toa. Na primeira que puder, ó.
Exatamente. Tá fora. Não é à toa que o Eduardo, vendo essa situação, tomar o poder, Eduardo não teve outra solução a não ser banir, exilar. Tostig, mandaram ele para a Normandia e depois para Flandres. E nisso nós precisamos citar isso. Pode falar, Mac.
Não, só queria comentar o seguinte, essa questão do feudalismo também é um negócio complicado, né? Porque se a gente pensar século X, essa questão do feudalismo está se instalando ainda. E é um negócio que funcionou muito, muito a partir da Normandia, especificamente, e dali ela foi se espalhando de maneiras diferentes. Então a gente tem uma situação que na Inglaterra as alianças eram feitas de homem para homem, e o feudalismo clássico, o homem de, né, baixo escalão pertencia à terra. Então mudava o líder e ele herdava os servos da terra. Tem uma diferençazinha no funcionamento aí, aquela questão da lei de terras, depois, acho que 1300 e pouco na Inglaterra. Tá uma bagunçada, mas a própria entrada dos normandos nisso vai bagunçar um pouco essa questão da fidelidade e do sistema aristocrático, que seria considerado feudal. O feudal da Inglaterra não é exatamente o feudal da Normandia e que não vai ser a relação de servidão da Espanha, da Itália, né? Até isso é complexo nessa questão da invasão normanda.
Verdade. Bom, citando então no caso de Tostig, primeiro que então o Eduardo, o confessor, morreu 5 de janeiro de 1066, e Haroldo Godwinson, aquele que foi para a Normandia, dá notícia para o Guilherme, voltou e não só devido às suas ligações de sangue com o Knut e também com o falecido Eduardo, mas também porque a casa de Godwin na região era muito poderosa e isso manda muito. Então logo eles elegeram Haroldo Godwinson como o rei da Inglaterra. E o Tostig, coitado, o irmão mais novo, exilado. Então, a partir daí, a gente tem que entender aí que o Tostig foi exilado, mas ele saiu um pouco pé da vida. Falou, olha, puxaram o meu tapete, foi na sacanagem. E o que, que ele fez? Primeiramente, ele foi exilado, esperar a moto passar. Ok. Primeiramente, ele foi exilado. Ele foi para Flandres, depois ele foi para Normandia. E junto de Guilherme, ele falou, olha, Alfredo morreu, Haroldo Godwinson, meu irmão, está no poder, mas eu acredito que ele esteja fraco, ele, sem uma marinha, ele está fraco bastante. Se você atacar, e com as forças que eu tenho, eu acho que você consegue o trono inglês. Foi isso que o Tostig primeiro falou para o Guilherme da Normandia. E que o Guilherme da Normandia manteve ele lá por um tempo e depois forneceu 60 navios de provisões e de guerra também para ele, porque ele possuía certo, o Tostig possuía certas possessões na ilha de Wight, que é aquela que fica no sul da Inglaterra. Ele foi, conseguiu um dinheiro, vou ter que ir lá conseguir um dinheiro e tal, conseguiu dinheiro e saiu pilhando um pouco da costa. E o irmão dele, Haroldo Godwinson, percebeu. Falou, olha, ele está pilhando a costa e os navios que ele está usando, que eles estão operando, são navios normandos. Daí, Haroldo Godwinson percebeu. Guilherme da Normandia está preparando algo contra a Inglaterra. Então, nisso, Guilherme foi se preparando, tudo mais, só que Tostig levou um couro ali no sul da Inglaterra e acabou velejando rumo ao norte. Ele se refugiou na Escócia por um tempo com o rei Malcolm III, propôs a mesma coisa, só que o Malcolm rejeitou. O que ele fez? Viajou para a Noruega. Na Noruega ele encontrou Harald Hardrada, propôs tudo novamente. Harald, o negócio é o seguinte, eu posso ser o conde da Nortúmbria, você pode conquistar muitas coisas, imagine as riquezas e tudo mais, vamos invadir a Inglaterra. Então essa é a invasão norueguesa, onde mais de 10 mil homens, o exército era duas vezes maior que quase três vezes maior que o exército pagão de dois séculos atrás. Três vezes maior, quase. 300 navios de Harald Hardrada, eles acabaram velejando, passaram nas ilhas ao norte de Orkney e Shetney, se não me engano são esses os nomes, Orkney e Shetland, no caso. Encontraram com Tostig, que possui alguns navios, fizeram um rendezvous e depois desceram a costa. Pilharam a costa ali da Nortúmbria, pegaram 2 mil soldados escoceses, porque os escoceses não podiam perder a oportunidade também, claro. Pegaram 2 mil soldados, não, ia perder essa oportunidade.
Escoceses querendo briga?
Rachar a cabeça de um inglês? Não iam perder essa oportunidade. Mandaram 2 mil soldados e nisso encontraram o Tostig. Eles acabaram pilhando a região norte da Nortúmbria, no litoral, até que Scarborough, que é uma cidade litorânea, acabou sendo cercada e destruída, porque ela não se rendeu. E nisso, eles entraram na foz, no estuário de Humber, se eu não me engano. Depois, deixa eu ver o nome do estuário, mas é o estuário onde fica a cidade de Hull, hoje em dia, que foi eleita por por mais de 10 anos a cidade mais merda da Grã-Bretanha. Depois vocês podem procurar isso. Mas o que que acontece? Como o Mac citou no começo, pegou um rio, começaram a remar ao norte. Remaram, chegaram a 25 quilômetros de York. Lá, eles prevendo que, olha, pode ter uma batalha grande, nossa campanha daqui em diante, nesses próximos meses, vamos nos acampar. Então, aqui, perto de York. E eles, claro, em ambiente inimigo, logo foram interceptados por uma força dos condes Edwin, no caso de Mércia, e do conde Morca da Nortúmbria. Com suas forças, eles acabaram sendo interceptados por essas forças anglo-saxões perto da vila de Fulford. Por isso é chamada Batalha de Fulford Gate. Nesse caso, isso é uma batalha onde os anglo-saxões, eles possuem apenas 5 mil soldados contra o grande exército do norte, de Harold Hardrada. Então, eles, por estarem em menor quantidade, com menos soldados, os anglo-saxões acabaram escolhendo um terreno entre um rio e um pântano. Bull, Mac, quantas vezes nós já citamos isso aqui? Quantas vezes que as pessoas... Nós citamos isso, de escolher um terreno perto de um pântano e de outros acidentes geográficos na Batalha dos Guararapes, por exemplo. Então, o conde Morca e o conde Edwin, eles escolheram um terreno, eles estavam com uma força menor, dividido em duas partes, claro, contra Harold Hardrada e Tostig. Tostig foi colocado na ala direita com tropas mais inexperientes. Tá aí, então, aí, ó, o mapa. Esse é o mapa que nós temos, um mapa legal. Então, nós temos aqui o rio, no caso, Ouse, se eu não me engano, e nós temos Morca, Edwin contra Hardrada, Tostig. Agora, o que que aconteceu? Hardrada e Tostig, eles não foram chegando suas tropas aos poucos, mas ambos os lados se encarando durante a manhã. Antes dos escandinavos, dos noruegueses e tudo mais, fica se olhando, mandando sua mãe não é homem, tudo que xingando aquele naipe, beleza. Quando os anglo-saxões perceberam que as forças escandinavas estavam aumentando de uma forma vertiginosa, eles resolveram atacar. Agora tem um porém, eles atacaram antes da hora, e isso poucas fontes citam. Morca, ele avistou Tostig na frente das tropas na ala direita, e Morca tinha Tostig e Harold Godwinson eram inimigos mortais de Morca e Edwin. Então, Edwin e Morca, vai lembrar, são irmãos, eram irmãos, no caso. Então, quando Morca viu Tostig, ele logo atacou. Falou, esse aqui não. Esse aqui de jeito nenhum. Vale lembrar que o Morca tomou a liderança da Nortúmbria do Tostig. Tostig tentou segurar as forças. Mac, pode tentar passar só um, por favor? Isso. Então nós temos aqui o mapa. À direita nós temos Tostig, as forças de Harold Hardrada e Tostig, e Morca atacando primeiramente. Antes da hora, um pouco, só que conseguiu segurar, de certa forma, as forças anglo-saxões, e Harold Hardrada, observando Tostig segurando a ala direita, conseguiu soldados suficientes para atacarem pelo flanco, atacarem a ala direita dos anglo-saxões. E isso, aos poucos, com mais soldados, eles foram empurrando, alguns fugindo, alguns ainda na luta, até que eles conseguem cercar por completo, como vocês podem ver aqui. Eles conseguem cercar por completo, porque as tropas do conde Edwin sumiram. Aqui em Minas Gerais a gente fala escafederam. Então, o que sobrou foi a pequena tropa, muito mais dos Firds, ou a milícia, né, do conde Morca, que foi cercado, e foi uma vitória escandinava no final, na Batalha de Fulford, e que é extremamente citada nas sagas nórdicas. Então, para quem tem interesse, pode vão ver os feitos de Harald Hardrada e tudo mais na batalha. essa foto é sensacional, porque como vocês viram no mapa, existia um dique, um fosso, que, como vocês podem ver, que é esse fosso que está aqui, ó, no meio, saindo do rio Ouse. Então, esse fosso foi onde ocorreu a maior parte da batalha. Então, Hardrada atacou por esse ponto aqui, o rio, perto dessa parte abaixo, enquanto que Morca atacou mais, mais distante um pouco. Mas levaram um couro Fulford Gate. Ok, batalha de Fulford Gate vencida pelos invasores. Morca e Edwin sumiram, de York sumiram também. E até depois muita gente critica os dois deles não terem ajudado na Batalha de Hastings, mas eles não teriam tempo. Por quê? Depois de Fulford Gate, Tostig possuía alguns elementos em York, conversaram com esses senhores mais influentes da cidade, e a cidade topou se render aos invasores, a Harold Hardrada e Tostig. Só que a notícia chegou para Harold Godwinson, em Londres. E ele conseguiu cobrir 300 quilômetros em 4 dias, com sua força, uma força principalmente de cavalaria. Olha aí, Mac, por isso que conseguiu cobrir esse terreno todo nesse período de tempo. Então, as forças, essa batalha de Fulford Gate aconteceu em 20 de setembro. Dia 21, 22, 23, é aquele... quando você pilha, faz aquela pilhagem, você acaba descansando suas tropas e tudo mais. No dia 24, Harold Hardrada, junto de suas forças, algumas forças estavam a 25 quilômetros de distância, guardando as embarcações. Harold Hardrada, como foi acordado com os senhores, com os líderes de York, iria para Stamford Bridge, que é pouca distância também de York, para formalizar a região e York, a Nortúmbria, como parte do Império das Forças de Harold Hardrada. Só que, quando ele estava indo, que foi no dia 24, na verdade, Harold Godwinson chegou no dia 24, dia 25, quando ele estava indo para formalizar, aparece um exército novinho em folha, perto de Stamford Bridge. Então, de início, Tostig e Harold Hardrada, eles achavam que era uma força amiga. E eles foram... Depois nós vamos ver o mapa. Agora existia uma ponte para a vila de Stamford Bridge, que é essa ponte aqui. E as forças do rei Harold Godwinson chegaram. Eles acharam que, na verdade, eram forças amigas e foram chegando em ordem, aos poucos, fazendo formação de batalha, até que os escandinavos perceberam que não. Harold Godwinson, eles não imaginavam, gente. Eles não tinham forças suficientes em Stamford Bridge, porque um terço estavam guardando as embarcações. As tropas estavam não preparadas para batalha. Até que houve o grande episódio onde Harold Godwinson galopou, foi de cavalo até ao meio da ponte e encontrou seu irmão Tostig e Harold Hardrada. E Harold Godwinson mais uma vez propôs: Tostig, venha para o nosso lado, eu te dou um terço das terras da Inglaterra e você luta do nosso lado, você é meu irmão e tudo mais. E o Tostig disse: tudo bem, mas o que que você me fala que vai me dar essas terras, um terço, se eu não me engano, um quarto das terras inglesas, mas eu vim junto de um aliado, e meu aliado, o que que ele vai receber? E o Haroldo disse: ele vai receber 7 palmos de terra, mas ele é alto, talvez ele vai ter que precisar de mais terras. Falou exatamente isso, ou seja, a batalha estava para acontecer. Então, cada um foi pro seu lado. A
diplomacia pré-batalha é um negócio lindo, né?
Sensacional. Ele falou: para ele eu tenho 7 palmos de terra, mas ele é alto, talvez ele precise de mais. Tostig foi o cara que acolheu ele também, no caso. Então, Tostig voltou e começou a batalha. Qual que era a estratégia? Vale lembrar, pessoal, que Harold Hardrada era um excelente guerreiro, comandante, que lutou em várias partes da Europa, visitou Jerusalém, então era uma pessoa que era versada em diversas línguas, diversas formas de combate. O que que ele pensou? Eu não tenho todas as minhas forças aqui. Eu vou segurar os anglo-saxões o máximo que eu posso antes da ponte, no meio da ponte e depois da ponte, até que minhas forças cheguem na correria, e que essas forças, se eu conseguir segurar os anglo-saxões até essas forças chegarem, elas vão atuar como uma força de flanco. Vamos lembrar do Napoleão aí, pegar os anglo-saxões pelo flanco. Ok, então Harold Hardrada e suas forças conseguiram segurar os anglo-saxões por um tempo, e tem a situação que é citada não só nas sagas nórdicas, mas eu acho que também nas crônicas anglo-saxões, que é de um berserker, que eles falavam daquela época, que era um soldado que conseguiu segurar, conseguiu matar 40 soldados anglo-saxões, ele sozinho na ponte e com aquele machado de de dois lados, seria mais ou menos assim, aquele...
O machado dinamarquês.
É, exato, esse mesmo, Bull. Que ele conseguiu segurar por um grande tempo as tropas, porque eles precisavam atravessar a ponte, até que um soldado anglo-saxão entrou no rio e espetou ele debaixo, deu uma espetada, matou o grandão lá. Então, as forças de Harold Hardrada conseguiram chegar, grande parte, só que elas chegaram já num ponto em que eles já não estavam mais aguentando segurar as forças anglo-saxões. Então, quando esses guerreiros escandinavos chegaram para atuar no flanco, eles já chegaram numa marcha de 25 quilômetros, armadura e tudo mais, eles já chegaram cansados também. Então, eles não tiveram, vamos dizer assim, um impacto muito grande. Então, lutando durante todo o dia, acaba que as forças de Harold Godwinson, os anglo-saxões, eles conseguem derrotar os noruegueses. Então, mais uma vez, tropas, nós citamos em episódios passados da tropa de situações em que você é pego despreparado, como, por exemplo, os holandeses. Aqui a batalha, uma imagem meramente ilustrativa da batalha, que essa é a ponte de madeira, que ela foi destruída no século XIV, se eu não me engano, ou no século XIII, e depois eles construíram a ponte uma ponte de pedra que está até hoje, alguns metros rio abaixo. Então,
Paulus.
Sim.
Você comentar que essa imagem é meramente ilustrativa é igual ter no manual de carro hoje em dia de que não é para beber o líquido da bateria. É a mesma coisa.
É só para ir e vai falando, quando vê já foi. É melhor do que falar foto, imagina se eu falasse, olha a foto aí, essa é uma foto da batalha.
Não, pior alguém pensar que seja, né? Não acredito que a nossa audiência chegue a esse
ponto. Tem louco para tudo, tem gente que acha que a gente é general, então... Tem louco para tudo. Mas as forças, no caso de Harold Godwinson, derrotaram as forças escandinavas. Tostig, Harold Hardrada, por obra do destino, e uma flecha que voou do nada, acabou perfurando a garganta do coitado. Então, quando ele morreu, a batalha parou. Então, aí quando ele morreu, a batalha cessou, cada um voltou para suas formações e Tostig também não tinha mais nada a fazer. Então, essa foi a invasão norueguesa. Harold Godwinson, agora o que a gente vai fazer aquele link com o episódio passado. Mac, Bull, não sei se vocês concordam comigo, foi uma vitória pírrica, porque ele perdeu tanta gente nessa batalha que depois ele teve que marchar ao sul para encontrar Guilherme, Duque da Normandia, na Batalha de Hastings, só que ele perdeu muita gente. E muita gente, muitos autores citam o Conde Edwin e o Conde Morcar, que eles não mandaram soldados, porque primeiro, não tinha tempo, os soldados eles eram infantaria, eles não iam chegar a tempo, da mesma forma que as forças de Harold Godwinson chegaram, porque também não tinham gente para mandar, porque a maioria deles, das forças anglo-saxões, Mércia e Nortúmbria, pavimentaram, não é à toa que as sagas nórdicas citam que os corpos, eles pavimentavam todo o campo de batalha, onde a área pantanosa você não molhava os pés, porque você andava sob corpos. Então, eles não possuíam pessoas, soldados, milícia, para enviar. Então, depois disso aí, vem a invasão normanda, aí agora é com o Bull. Essa invasão, só pra gente citar no final, foi uma vitória um pouco pírrica, aquela vitória pírrica que nós falamos, vitória de Pirro, porque Harold Godwinson venceu a batalha, mas ele saiu bem castigado dela. A verdade é essa. Essa aí é, é a ponte aí, ó. A ponte que tá até hoje lá.
Essa é a ponte. Essa é que tá lá. Você foi lá, Paulos?
Não, fui não. Queria ter ido. Mas é interessante. Eu morei numa cidade... Eu morei em Reading por um pouco mais de um ano. Reading surgiu de um acampamento viking daquela época. Reading teve uma batalha importante também entre forças anglo-saxões contra os vikings, se eu não me engano, no século IX. Então, deu pra conhecer um pouquinho, mas quem dera se desse pra ter ido em York. Ia passar um frio danado lá. Lá é frio.
Não, York é cidade romana, né?
Cidade romana. Romanos. Isso. Cidade romana. Mas você comentou da vitória pírrica, mas essa vitória só vai se tornar pírrica depois.
Exatamente.
Né? Ela vai se tornar pírrica depois.
No final de tudo, né?
Né? Godwinson consegue a vitória sobre Hardrad e sobre Tostig e fala, bom, eu tô bem, consegui me manter. E no momento que ele está se dirigindo ao sul para Londres, ele recebe a notícia de que Guilherme desembarcou ao sul da Inglaterra. Mas o interessante é o seguinte, Guilherme quando resolve que ele vai efetivamente invadir a Inglaterra e fazer essa... E chamar o trono de seu, né? Fazer esse claim de que o trono é meu. Entre o momento que ele falou, eu vou, e o momento que ele realmente foi mais de um ano de preparação. Porque aqui está William, né? Mas Guilherme, ele não tinha um botezinho para chamar de seu. Então Guilherme teve que construir a sua frota para atravessar o Canal da Mancha do zero, praticamente. E assim, todas essas batalhas, todos esses conflitos medievais que nós falamos sempre, ou antigos, as fontes são muito complicadas em relação a números, em relação a tropas e até mesmo em relação ao que aconteceu em batalha. Então, algumas fontes falam que Guilherme conseguiu construir durante esse período de pouco mais de um ano por volta de 700 embarcações. Algumas fontes dizem que isso é um número muito alto, que ele teria conseguido mais ou menos a metade disso. De qualquer maneira, William consegue, durante esse um ano, além de construir as embarcações, ele também consegue trazer aliados para o seu lado. Porque ele não está sozinho. Ele não está sozinho nessa. Tá?
E garantir a paz ali no reino dele.
Então ele consegue recrutar um exército, né? Obviamente o seu próprio na Normandia, mas ele consegue aliados em toda a França, Bretanha e Flandres, inclusive. E o exército que ele consegue unir, e aí de novo, estimativas para o tamanho das forças. Alguns falam entre 7 a 8 mil homens, outros falam entre 10 a 12 mil e 13 mil homens. Mas o importante disso tudo não é nem tanto qual era a quantidade de cabeças que William tinha, mas efetivamente qual era a composição do seu exército. Seu exército era composto de infantaria, cavalaria e arqueiros. Ele tinha essa quantidade mais ou menos dividida entre eles, né? Entre os 10 mil homens eram 3 mil cavalaria, 3 mil infantaria, 3 mil de arqueiros. Então ele tinha uma força muito bem montada e uma força onde ele podia desdobrar de maneira diferente em campo de batalha. E nós vamos ver quando chega a hora da Batalha de Hastings, que o nosso querido Goldswin, ele tem somente infantaria. Tamanha foi a porrada que ele teve que tomar contra o Hardrad, que sobrou para ele foi infantaria, foram os Firdis, foram as milícias, tanto que ele volta, o Hardrad volta a Londres e ainda fica uma semana em Londres buscando mais homens e suprimentos para poder ir ao sul e poder enfrentar Guilherme. Então Guilherme consegue durante o verão reunir a sua frota e consegue em setembro fazer a travessia do Canal da Mancha. Ele queria ter feito isso em agosto, não conseguiu. A gente, quem já estudou e já falou bastante sobre a invasão da Normandia pelos aliados em 1944, sabe o quanto o tempo e as marés naquela região são complicados, né? E ele teve que esperar setembro para poder efetivamente fazer a sua travessia. Aí ele cria uma cabeça de ponte ali na região sul, em Hastings, para poder se preparar. E ele começa a pilhar em volta, ele começa a pilhar tudo em volta, começa a pegar todo tipo de provisão possível para poder enfrentar o Goldwinson. O exército do Goldwinson em Hastings, a maioria dos historiadores concordam que estava entre 7 mil e 8 mil homens. Tá? Como eu falei para vocês, uma mistura de Fird, né? E você tinha também os Housecarls, né? Que eram soldados pessoais dos nobres. Então seriam os cavaleiros da época. Map, que você pode ir passando.
Um pouco mais profissionais. Seriam os cavaleiros um pouco mais profissionais, no caso, né? Do que o.
Seriam quase soldados profissionais, tá? Isso. Muito melhor equipados, que chegavam em campo de batalha a cavalo, mas que desmontavam para lutar. Então não era uma cavalaria, era só o Uber dos bichinhos. O Uber deles eram os bichinhos, eram os cavalos.
Só de mobilidade mesmo.
Só de mobilidade.
Até essa foi a origem dos regimentos de dragões, né? Que passou muito tempo depois também na mesma lógica. Sim. Desloca hipomóvel, desmonta e combate desmontado.
E lembrar também do esforço que o Bull citou agora aí da construção dessa frota para atravessar o Canal da Mancha e da construção de navios de transporte para cavalos, que não possuíam e que teve que também do zero para transportar toda essa cavalaria, no caso Guilherme, até a Inglaterra.
E assim, é um esforço gigantesco que Guilherme faz. O que ele diz, né? Que o trono é dele, né? Primeiro que o nosso querido Eduardo Confessor, também no leito de morte, disse que ele deveria ser o rei, né? Disse ele que ele deveria ser o rei. Ele diz que tem uma bula papal de que ele deveria ocupar o trono da Inglaterra. Tem essa questão também. Isso aparece em alguns historiadores antigos, mas que não existe efetivamente uma prova cabal de que o Papa efetivamente disse a ele que não, isso daí realmente é o seu trono. E ele também afirma que ele tinha conexões familiares com a nobreza inglesa. Ele era neto da meia-irmã de Eduardo, o Confessor. Então, para ele, está muito claro, assim como estava claro para o Hardrada e como estava claro para o Goldwinson e estava claro para outros menores, que eles deveriam ser o rei da Inglaterra.
Isso aí.
Então, talvez o William fosse o cara com mais vontade. Sabe quando você vê aquele jogo de futebol, você fala, cara, tem um time com mais vontade, esse cara vai ganhar o jogo?
Está mordendo mais.
O Guilherme é o cara que tinha mais vontade. Construiu a sua frota do nada, conseguiu trazer cavalaria, conseguiu infantaria, tinha os arqueiros, e nós vamos pro pau. Então ele chega no litoral inglês, chega em Hastings, monta a sua cabeça de ponte, a sua cabeça de praia, começa a pilhagem, começa a juntar tudo aquilo que é necessário para a batalha. Enquanto isso, o Haroldinho tá lá, tentando juntar mais uma meia dúzia de gato pingado para poder lutar contra Guilherme. E chega, efetivamente, o 14 de outubro de 1066, e a batalha começa por volta das 9 da manhã. E ela dura todo o dia. Tá? E, de novo, todos os eventos que acontecem durante a batalha são, vamos falar assim, obscurecidos, porque os relatos são contraditórios, as fontes são contraditórias. Tá? Mas os soldados ingleses, eu acho que tem até um mapinha aí, Mac. Os soldados ingleses formam uma parede de escudos ao longo do cume onde eles estavam, e inicialmente são muito eficazes, porque o exército de Guilherme, mesmo com a sua cavalaria, o tempo todo bate nessa parede de escudos e recua, bate e recua. A certo ponto que eles sofrem baixas um pouco mais pesadas e começam a recuar. Tá? Começam alguns soldados do Guilherme, especialmente bretões, começam a recuar em pânico. E os soldados ingleses, os soldados anglo-saxões, começam a persegui-los. Durante essa perseguição, e aí esse primeiro momento desse recuo e dessa perseguição que a cavalaria normanda vai fazer com os soldados ingleses que estão perseguindo os bretões que estão fugindo, não está efetivamente claro se já foi algo planejado por Guilherme ou se é algo que ele percebe durante a batalha e passa a fazer. Mas o que acontece? Os bretões recuam, os ingleses avançam, vem a cavalaria, arrebenta com os ingleses. Volta a se formar, e aí a parede de escudos que havia se quebrado volta a se fechar novamente. Guilherme com a sua tropa.
Sai da formação.
Exatamente. Aí Guilherme com a sua tropa de novo acerta a parede de escudos, começa a fazer um movimento de recuo, os ingleses perseguem, a cavalaria vem e acerta os ingleses. E isso acontece durante toda a batalha, durante todo o dia. Inclusive chega até o boato de que haviam matado Guilherme. Né? Sai o boato de que haviam matado Guilherme, Guilherme precisa passear entre as tropas a cavalo, se mostrando vivo, né? Porque é uma época que matou o rei, acabou, né? Matou o líder da tropa, acabou.
Exatamente. Bu, só um adendo também, essa tática que você citou, é que o Harold Godwinson usou também na batalha de Stamford Bridge. Você tem aquela shield wall, aquele muro de escudos, e ele tentava quebrar esse muro de escudos toda hora. Só que as forças norueguesas não possuíam a cavalaria que o Guilherme possuía. Então, ele obteve sucesso em Stamford Bridge porque em uma parte da batalha, você citando isso, eu acabei lembrando dessa parte, os escandinavos noruegueses tentaram perseguir uma parte da shield wall, desse muro de escudos, acabou se abrindo para poderem perseguir um contingente de cavalaria que foi lá fustigar os escandinavos. No que eles abriram, Godwinson quebrou a linha, uma certa parte da linha dos escandinavos. Aí ele já não conseguia fazer isso.
Aí vocês me desculpem, inclusive, que está errado aqui o que está escrito, linha de defesa russa.
Defesa russa,
aproveitei o PowerPoint e não troquei, perdão.
É muita defesa russa também que a gente está falando.
É muita defesa russa. Mas a batalha continua durante todo o dia dessa maneira, e aí vem os relatos, de novo, conflitantes. Mas existe um consenso entre a maioria dos historiadores modernos de que Haroldo, finalmente, Godwinson, morre ao final da tarde com uma flecha no olho ou uma flecha na cabeça. Isso é percebido pelas tropas e as tropas inglesas começam efetivamente a fugir descoordenadamente, a serem perseguidas, até que a noite cai e a batalha se encerra com a vitória normanda, sem qualquer dúvida. As tropas inglesas estão absolutamente debandadas e o número de mortos é aos milhares, né? Que também não se sabe exatamente, entre 2 mil mortos entre os normandos, por volta de 4 mil mortos entre os ingleses, é um número mais que o pessoal tem aceitado mais. Com isso, com o fim da batalha, no dia seguinte encontram o corpo do Haroldo, né? Não se sabe exatamente o que fizeram com o corpo do Haroldo, tem gente que diz que ele foi jogado ao mar, tem gente que diz que ele foi enterrado no cume da colina onde eles estavam, mas não se sabe efetivamente, tem gente que ele foi enterrado numa abadia, não se sabe exatamente o que foi feito, ninguém nunca mais o corpo do Haroldinho foi encontrado. Nisso começa agora a caminhada de Guilherme até Londres, para efetivamente poder se afirmar como rei da Inglaterra. Tá? Só que Guilherme está esperando o quê? Bom, os líderes ingleses, os que sobreviveram, os outros condes, etc., vão efetivamente, né, vão se render e vão me colocar no trono, mas isso não acontece. Assim que o Haroldo morre, né, o conselho anglo-saxão proclamam como rei Edgar, o Atelingo, que está aí nesse meio de
aquele que a gente comentou.
O pititinho,
isso, coitado. Aquele. Com o apoio do Morcar, que a gente acabou de falar dele, na batalha contra Tostig e contra o Hardrad. Tá? E aí, os dois arcebispos, tanto da Cantuária, que é aquele mais ou menos, quanto de York, colocam o cara no trono. Então, o Guilherme tem que avançar pela costa de Kent até Londres, vencendo forças inglesas na região de Southwark. Só que ele não consegue atacar a ponte de Londres. Então ele tem que fazer toda, ele tem que fazer toda uma volta para poder chegar até o centro de Londres, num caminho muito mais tortuoso. Mas ele consegue vencer batalha após batalha e é coroado rei em 25 de dezembro de 1066.
Olha a importância simbólica de ser coroado rei no Natal.
Exatamente.
Exatamente.
Aí ele repete Carlos Magno. Não é repete qualquer Carlos coisa.
Magno. O Guilherme da Normandia foi uma série de que ele foi crescendo aos poucos. Foi uma série de certos, não vamos dizer sorte, mas muitas coisas aconteceram com ele que foram pavimentando até a sua coroação.
A sorte favorece os preparados.
Isso. Em Westminster, eu acho que foi em Westminster Abbey, que foi. Era a abadia de Westminster. E, por exemplo, na questão, quando ele, anos antes, na Normandia, e que conseguiu pacificar os reinos, nós citamos muito tempo atrás, nas campanhas de Alexandre o Grande, que antes dele sair em campanha, ele pacificou a Grécia e deixou um general lá, mas a primeira coisa que ele fez foi pacificar a Grécia para depois o âmbito doméstico em paz, pacífico, vamos atacar o âmbito internacional. E foi a mesma coisa também. E Guilherme conseguiu de uma forma super eficiente pacificar, não só pacificar, mas conseguir tropas, como o Bull falou. Conseguir tropas desses outros ducados ali nessa região da França, a ponto de até italianos, porque o banner do Papa estava lá. Guilherme, a primeira coisa que ele fez, tudo bem, naquela época era época medieval, mas guerra não era essa bagunça toda, porra. Então era uma batalha internacional. A primeira coisa que o Guilherme fez foi mandar emissários para o Papa, para outros líderes, citando que ele iria tentar, ele seria o pretendente ao trono inglês e tudo mais. Então o Papa deu ok e ainda mandou um banner com alguns soldados. Então você tinha até italianos. Então o que o Guilherme conseguiu em termos domésticos para depois se preparar, termos logísticos, como o Bull falou, montou uma frota inteira para poder cruzar o Canal da Mancha.
Em um ano,
isso é sensacional. E nós estamos falando isso do século XI.
É, da árvore para o navio, né?
Exatamente, é isso mesmo.
Da matéria-prima até o produto acabado. E o pior é o seguinte, Guilherme é coroado dia 25 de dezembro, mas a ascensão dele ao trono não pacifica o país. Guilherme tem que lidar com rebeliões durante os 6 anos seguintes. Contra outros líderes ingleses, Gales, e anglo-saxões.
Escócia e tudo mais.
Escoceses, todo mundo. Ninguém queria Guilherme lá. Mas depois de 6 anos, ele finalmente pacifica a Inglaterra. E aí que vem a grande mudança que Guilherme traz. Porque ele traz uma série de tradições, língua, religião.
Burocracia.
Ele praticamente muda a maneira com que aquele país é governado, com que aquela união de ducados e etc., de terras e de pessoas trabalhava, porque os anglo-saxões tinham a sua... Eram muito organizados, eles tinham a sua burocracia, mas ele forma as tradições inglesas até daquele momento, toda a burocracia, toda a maneira com que os ingleses trabalham, até hoje.
E o primeiro censo, o livro de Domesday, que ele mandou ser produzido para entender, e aí, que eu tenho em termos de impostos, que a gente pode taxar, quantas pessoas que eu tenho, para um censo total da ilha. Então ele levou toda a tecnologia em termos de burocracia, religião, cultura para a Inglaterra e daí em diante. Aí é outros 500.
Até chegar
a Union Jack.
Até chegar aqui. É um episódio assim, crítico e um episódio impressionante da história inglesa e da história da Europa, inclusive, né? Porque essa conexão da Inglaterra com a França, né? Ela continua durante séculos e séculos. Séculos e séculos. Né? Existem momentos onde a Inglaterra possui terras na França, na Normandia, na Bretanha. Então, isso realmente coloca esse momento da conquista do Guilherme, é um momento crucial não só da história inglesa, da história da Grã-Bretanha, mas da história da própria Europa, do futuro isso. da própria Europa.
Sem dúvida, a gente for pegar, sei lá, Ricardo Coração de Leão, alguns séculos depois ele mal falava inglês, né? Mal pisou na Inglaterra. E é um dos considerados um dos grandes líderes e guerreiros. Né?
Morreu na França.
Morreu na França, exato. A mãe dele era da Aquitânia, Leonor.
Exatamente. E essa brincadeira dura até o século XIX, gente. Porque começou com a Emma, vai até 1811, quando os britânicos ainda reivindicavam terras na França até 1811. Então essa brincadeira com a Emma se casando com o Athelred em 1002, depois se casando com o Knut the Great, e aí por aí vai, foi até o século XIX essa brincadeira aí.
E uma das coisas que você comentou, Bu, que eu acho especialmente gostoso de estudar é o seguinte, por influência dessa pessoa que está aqui atrás de mim. Tá ali trabalhando.
Aê, Lassu!
Essa pessoinha aqui atrás, para os ouvintes que não conhecem, minha esposa, ela é linguista e ela pesquisa bastante história da língua. O foco dela é história do português, mas a gente conversa um pouco sobre outras histórias de língua também. E essa mudança de regime geral que aconteceu, dos costumes normandos na Inglaterra, entrando em choque com os costumes anglo-saxãos, é uma coisa absurda. Então a gente tem toda uma nobreza nova instalada na Inglaterra que não fala inglês. A gente tem toda uma língua de administração que não é o inglês. E séculos até isso ser adaptado de novo e essas línguas misturarem. E a gente tem estudos hoje em dia que apontam na questão de vocabulário, até tem entrevistas muito, muito interessantes com pesquisadores especificamente dessa área, que falam de palavras que significam mais ou menos a mesma coisa, só que uma palavra de origem germânica e uma palavra de origem latina. E na questão de alimentação, a gente vira e mexe fala de história da alimentação, aqui também isso reflete. Então, na questão religiosa, spirit é uma coisa, ghost é quase a mesma coisa, mas não tem a mesma aproximação. Na questão de alimentação e de caça, você mata o pig, mas você come o pork. Você caça o veal, mas você come o bife. Então, peraí, quem é que caçava, quem é que matava e quem é que comia? Muda a linguagem de uma coisa para outra.
E é isso que faz isso a língua inglesa tão perfeita.
É isso. Opções. Craft skill, o Vader falando aqui. Isso permanece hoje. Então a gente vê, pô, tem algumas palavras em inglês que lembram muito francês, que lembram muito latim, para quem estuda. Claro que sim. Claro que sim. Isso
é óbvio. A origem é essa mesmo.
Da invasão de 1066.
Excelente. Era isso, senhores, que eu tinha para hoje. Eu quero só dar uma dica de livro. Eu não li ainda. Devo começar essa semana, se tudo der certo. Porque eu não li ainda e eu não sei se é um livro mais sério, se é um livro que usa um pouco daquele humor que do Eduardo Bueno, né? Que ele costuma usar em alguns livros, que eu vou guardar minha opinião para mim. Mas eu ainda vou ler. É um livro do Jeremy Paxman. Chama The English, A Portrait of a People, né? Os ingleses, o retrato de um povo. Tá aqui, em paperback, que eu comprei na Amazon, tá? É um livro não muito grosso aqui, é um livro com 300 e pouquinhas páginas. Você deve achar na Amazon, dá para comprar, deve ter em versão Kindle, Audible, whatever. E eu vou começar a dar uma lidinha nele. Mas vamos ver se passa no crivo de ser um livro que fala sério sobre o povo inglês.
Se joga sério ou não. Isso aí.
Se joga sério ou não.
E tem muitos
se fala a verdade ou não.
Interessantes biográficos, né? Principalmente em inglês, que aqui pro Brasil, até chegar a tradução, é muito difícil.
Esquece.
Mas pegando
um outro livro que...
do Alfredo até o Guilherme, enfim.
Sim. Tem outro livro que eu não vou levantar. Sobre... que eu não vou levantar aqui para pegar, é A História dos Povos de Língua Inglesa, de Sir Winston Churchill.
De quem? De quem? Repete aí.
Esse velho aqui, ó. Sir Winston Churchill. Foi prêmio Nobel de Literatura em 1958, 59. A história dos povos de língua inglesa fala exatamente o que o título diz, tá? Uhum. É como a Inglaterra se transformou e chegou efetivamente aonde está. É uma leitura um pouco maçante, é uma leitura um pouco difícil, tem que ter paciência. É diferente, por exemplo, você ler Memórias da Segunda Guerra Mundial que ele escreveu, Memórias da Grande Guerra que ele escreveu, é diferente, é mais difícil. Mas se você quer se aprofundar nas origens da língua inglesa, nas origens do povo inglês, História dos Povos de Língua Inglesa é um livro magnífico, e aí só precisa gostar de ler e ter a paciência para isso.
É, ter a paciência e ter o trabalhinho de mastigando.
Isso. É, tem que ir mastigando, devagarzinho, mas tem que ir mastigando.
Eu gostaria de citar primeiro as crônicas anglo-saxões, né? Anglos, no caso, o livrinho está embaixo, que conta a história da Inglaterra até Hastings. As sagas nórdicas também. Você tem acesso hoje na internet a diversos títulos traduzidos, e essas sagas são sensacionais. É claro, tem muita lenda e tudo mais, só que vale muito a pena ler. E eu queria também citar uma fonte que, na verdade, não é um livro, mas é a Tapeçaria de Bayeux. Seria isso?
Bayeux.
Isso aí mesmo.
Bayeux. A Tapeçaria de Bayeux. A gente pode colocar o link para qualquer pessoa pode acessar que está no museu. Mas ele conta a história todinha da campanha, essa tapeçaria. Tudo bordado, tudo bonitinho. Você consegue identificar as armas, você consegue identificar as linhas de batalha, as táticas. Você consegue identificar, por exemplo, aquele soldado com como o citou do machado dinamarquês, que possuía um soldado junto com um escudo e uma espada para poder proteger esse outro soldado. Então você vai percebendo através da tapeçaria as armas que eles usavam, os porretes que foram usados, os cavalos de Guilherme, as forças de Harold Godwinson. Então é muito interessante vocês explorarem toda que é grande, vale a pena dizer, mas que vale muito a pena. Nós usamos até algumas fotinhas da tapeçaria de Bayeux.
Da própria tapeçaria.
Exatamente.
Muito bom, excelente. Deixa eu mandar um abraço aqui. Teve um monte de gente que passou por aqui, mas a gente estava tão focado no negócio. Aqui, deixa eu dar uma olhada. Alexandre Zico, a gente falou. O nosso querido Canuque, Marco Túlio do Google Freitas, estava por aqui. Fabiano Bittencourt, um abraço. Bitenca, amanhã cineminha. O Zukov aqui. Igor Bov estava por aqui. Sérgio Nascimento,
manda o Zukov lá para aquele lugar.
Mano, sim, vai para aquele lugar. Vai para Moscou, Zukov.
Vai tombando, Zukov.
Carlos Eduardo Teixeira estava por aqui também. Davis Barbosa, Yuri, grande abraço, Yuri. O Vader também falou, comentando aqui do Craft do Skill. E a gente fica por aqui hoje com essa delícia de podcast sobre a invasão normanda e a construção da Inglaterra. Mac, muito obrigado.
Eu que agradeço, baita aula. Então, se você ouvinte quiser temas correlatos, manifeste seu interesse nos comentários. E semana que vem tem mais, e reforço o convite de explorar a tapeçaria de Bayeux feita à mão por agulhas costureiras dedicadas. É uma tapeçaria de 70 metros, feita há 1000 anos atrás. É sensacional.
Muito bom. Paulos, meu querido, um grande abraço para ti. Obrigado.
Abraço, Bull, Mac. Até mais. Valeu pela aula. É isso aí. Muito bom hoje. Tirando calor, tudo beleza. Isso aí.
Então tá bom. Eu tô na segunda garrafinha de Gatorade aqui. Tá bom. Um abraço, gente. Obrigado para vocês que ficaram até aqui, para vocês que acompanharam nos agregadores. A gente se vê até a próxima. Um abraço. Tchau.